seleção menos a Argentina. Pra mim isso é muito claro, muito óbvio. Qualquer seleção, mas eu gostaria muito que fosse a França, porque essa seleção, e era um outro ponto que dava pra gente debater, lembra muito a seleção brasileira de 82 pela qualidade técnica. Se perder, vai lembrar mais ainda. Mas eu gostaria que a França fosse campeã. Olha que loucura, rapaz. É. Todo mundo que eu torci já perdeu. É. Sabe pra quem que eu torci, Gabriel?
Do pra quem você torceu? Pros
franceses. Eu torci pra Cabo Verde, eu torci pra Egito,
eu torci pra
Suíça.
Foi você aquele dia do Cabo Verde lá em Uruguai, então?
É.
Portugal não rolou, né?
É, não rolou. É.
Tá bom.
Tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Até uma próxima. Durante a semana, a nossa equipe está de volta, obviamente, com a semifinal da Copa do Mundo. E no próximo fim de semana tem mais terceiro e quarto, tem mais decisão. Quais são as seleções que serão campeãs daqui a pouco na Copa do Mundo? Daqui a pouco, porque é uma semaninha. E o Campeonato Brasileiro também estará de volta. Gabriel Dudziak, muito obrigado pela companhia, amigo. Um abraço.
Valeu, Bruno. Um grande abraço para você, para Michele e para os ouvintes.
Michele Silva, Sempre uma alegria estar na sua companhia, amiga. Até a próxima.
Valeu, meu amigo. Valeu também, Dudes, amigos. Valeu demais. Até a próxima. Desculpa, Tânia. Desculpa, Ellen. Um abraço para os ouvintes.
É isso. A Ellen falou que tá tudo certo. A Tânia... Agora eu vou pedir a desculpa aqui fora do ar. Taninha, peço desculpas desde já.
Pede desculpa pelo pessoal aí, né?
É, desculpa pelo Gabriel do Dziak e pela Michele. É, tem que tirar o meu da reta. 5-2. Atrasamos. Tchau, gente. Até uma próxima. Fui!
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo, 12 de julho de 2026. Deputados e senadores entram na última semana de trabalho antes do recesso parlamentar com projetos considerados prioritários ainda pendentes de análise pelos plenários das duas casas. Entre as propostas que ficaram pendentes de análise na Câmara está o projeto que equipara a misoginia ao crime de racismo. Sem acordo sobre o texto e sob pressão de deputados religiosos, a proposta, que já passou pelo Senado e por um grupo de trabalho, pode ser votada só depois das eleições. Outra proposta que o presidente da Câmara, Hugo Mota, gostaria de pautar antes do recesso é a atualização do limite anual de faturamento do microempreendedor individual, mas o texto também deve ficar para depois do recesso. A proposta que veio do Senado foi aprovada com aumento do teto anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil. Apenas um em cada três trabalhadores brasileiros aproveita todo o período de férias a que tem direito. A média, segundo pesquisa de uma plataforma global de RH, é de 20 dias, mesmo com a legislação assegurando 30. Apesar disso, o país se destaca pelo tamanho dos períodos de descanso. 62% dos brasileiros tiram 11 dias consecutivos ou mais de férias por ano, um dos maiores índices da amostra global. E ao menos 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas após serem atropeladas em Viña del Mar, no Chile. As vítimas estavam em uma feira e foram atingidas após o veículo em alta velocidade capotar e invadir a calçada. O motorista foi preso, mas 2 ocupantes do carro conseguiram fugir, segundo testemunhas. O condutor foi encaminhado a um centro de saúde para ser submetido a exames a fim de identificar o consumo de álcool e drogas. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso Show da Notícia deste domingo. Vamos juntos aqui na produção da Ellen Menezes, a pré-produção da Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita. Vamos lá, hein? Começar movimentando a nossa reportagem. Começamos com a guerra. Karen Lemos, boa tarde, Karen.
Boa tarde, Tânia. Boa tarde também para os nossos ouvintes. Olha, o final de semana foi bem intenso ali na região do Oriente Médio, né? Troca de ameaças, também troca de ofensivas entre Estados Unidos e Irã. Estou falando aí de relatos de novos ataques, tanto por parte dos americanos quanto dos iranianos, que surgiram em meio a informações bem contraditórias sobre o fluxo de navios no Estreito de Hormuz. A gente lembra aqui, né, Tânia, é uma importante via navegável, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos estão atacando o Irã com muita força, nesta que é a terceira rodada de ataques em uma semana, totalizando aí mais de 300 alvos atingidos. O republicano acrescentou ainda que havia um acordo com os iranianos até este sábado, né, ontem, portanto, e que eles estavam cedendo tudo, isso segundo Trump. Horas depois, ainda de acordo com o americano, as forças iranianas atingiram um navio com drone no Estreito de Hormuz. A passagem, segundo a Guarda Revolucionária do Irã, está fechada até segunda ordem ou até que a interferência dos Estados Unidos cesse na região. Só que o Centro Conjunto de Informações Marítimas, que é liderado pelos americanos, afirmou que a rota está aberta. Bom, em retaliação aos novos ataques aí dos americanos, a mídia estatal do Irã disse que o país bombardeou instalações militares e também de apoio dos Estados Unidos em vários países do Golfo, como a Jordânia, Kuwait, Omã e também o Catar, que a gente lembra aqui é um dos países mediadores do cessar-fogo na região. Em Omã, um navio comercial foi atacado na costa e segundo o governo da Índia, 10 tripulantes indianos que estavam aí neste navio foram resgatados, só que um ainda segue desaparecido. Bom, diante da escalada aí de tensões, o Paquistão, que desempenhou um dos papéis mais fundamentais aí na mediação das negociações de paz entre Washington e Teherã, expressou preocupação aí diante dessa situação aí, né? Quase de um colapso diplomático entre os dois países. O Paquistão pediu que todas as partes exerçam moderação, tomem medidas imediatas para a desescalada dos ataques, além de cumprirem os compromissos que foram assumidos naquele memorando de entendimento, né, que a gente noticiou aqui, foi assinado tanto pelos americanos quanto pelos iranianos, isso no mês passado. Bom, ainda hoje o principal negociador do Irã disse que a era dos acordos unilaterais acabou e cobrou os Estados Unidos para que eles cumpram aí, né, os compromissos assumidos, né, pelo memorando e ameaçou de novas consequências, né, novos ataques, portanto, né, traduzindo é isso. Já o líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, voltou a ameaçar uma resposta dura aos ataques americanos e, novamente, né, prometeu a vingança pela morte do pai e antecessor dele, que é o Ali Khamenei. A gente lembra que ele foi morto lá no início do conflito que parece não ter fim, né, Tânia? Volto com você.
Sim, terrível, terrível. Pois é, prossegue a guerra. Karen Lemos, muito obrigada. Prosseguimos aqui com o nosso giro de destaques. Um sargento foi assassinado no Rio de Janeiro com pelo menos 23 tiros ao chegar em casa na madrugada de hoje. A Ana Luísa Barreto tem aqui as informações. Ana Luísa, boa tarde.
Oi, Tânia, boa tarde para você. Boa tarde também para os nossos ouvintes. A Delegacia de Homicídios da capital já investiga esse crime que aconteceu em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, quando o sargento chegava ao condomínio onde morava. Ele estava dentro do carro, diante da cancela de entrada, quando dois homens numa moto se aproximaram e começaram a atirar. A vítima foi identificada como Yuri Luiz Desiderati Ribeiro. Ele era lotado no batalhão de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e morreu no local. Nenhum pertence dele foi levado. O Yuri já tinha sido preso em flagrante em outubro de 2023 por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Ele estava dentro de um caminhão que transportava cerca de 100 quilos de cocaína pela Avenida Brasil, na altura da rodovia Washington Luiz. A droga teria saído do Complexo da Penha e o policial já era monitorado na época. A Polícia Civil, durante as investigações, apontou que o Yuri atuava no transporte e na escolta da droga, além de ser homem de confiança de integrantes da cúpula do Comando Vermelho. A Polícia Civil informou à CBN que a Delegacia de Homicídios foi acionada e apura as circunstâncias da morte. Ainda não há informação oficial sobre a motivação do crime, mas a possível relação entre o ataque e o histórico do policial com o Comando Vermelho é considerada pelos investigadores. Tânia.
Ok, Ana Luísa Barreto, muito obrigada. Bom, depois do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não tem mandato, e a Polícia Federal está dizendo que ele liberava emendas parlamentares, embora não tivesse mandato, agora ficamos sabendo que também o Eduardo Cunha, que igualmente também não tem mandato, e também teria ingerência sobre emendas parlamentares. A Samantha Klein tem aqui a informação. Oi, Samantha. Boa tarde.
Oi, Tânia. Boa tarde. Pois é, o ministro Flávio Dino, em função disso, determinou o bloqueio de 6 milhões e 100 mil reais em bens do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que ele perdeu o mandato ainda em 2016, mas circula por Brasília e busca voltar à política. E essa decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Eduardo Cunha no direcionamento de emendas parlamentares. Nós tentamos entrar em contato com a defesa do ex-deputado, mas ainda não obtivemos o retorno e o espaço segue aberto para a manifestação. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde. E esses recursos foram destinados a municípios de Minas Gerais. Na decisão, Dino diz que Cunha opera como um agente privado com poderes políticos equivalentes ou até superiores aos de parlamentares com mandatos, ou seja, em exercício. Assim como no caso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ministro Flávio Dino cita que Eduardo Cunha coordenava essa destinação de recursos públicos através de uma assessora parlamentar, a mesma que já foi citada, Mariângela Fialek, conhecida como Tuca. Dino destaca que as conversas extraídas do celular dela comprovam que o ex-presidente da casa seguia tendo influência na destinação de recursos públicos. Especialistas em contas públicas também, o que eles dizem, Tânia? Que essa prática não deveria ser comum, mas já temos aí pelo menos dois casos, conforme a investigação da Polícia Federal, mas que ela mostra um tratamento do dinheiro público como se fosse privado para irrigar candidaturas. A Câmara dos Deputados também foi intimada a fornecer em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação. E numa nota de ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação dos servidores da casa, no caso da Tuca, e afirmou que a investigação não demonstrou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. Tânia.
Ok, Samantha Klein, muito obrigada. Falamos dessa assessora porque foi ela operacionalizava, e foi no celular dela que a conversa foi identificada, mas obviamente que, sendo ela, na época, assessora do então presidente da casa, né, o Arthur Lira, muito provavelmente todas essas costuras com esses dois políticos poderosíssimos, embora sem mandato, essas costuras eram feitas, muito provavelmente, com o chefe dela, né, que era o Arthur Lira, o presidente da Câmara na época. Então, as investigações vão apontando que temos aí duas eminências pardas, né, no Congresso. Eles não têm mandato, mas eles mandam no que há de mais sagrado para os parlamentares, que são as emendas parlamentares, né? Eles têm muito poder, o Eduardo Cunha e o Valdemar Costa Neto. De volta ao Rio, com a Ana Luísa Barreto. Informações agora sobre o pastor Márcio Pôncio. Ele foi solto, Ana Luísa?
Pois é, Tânia. Agora ele vai passar a cumprir prisão em casa com tornozeleira eletrônica. O pastor e empresário Márcio Pôncio, que estava preso há 9 dias. Essa decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Foi tomada ontem, depois de o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, receber também liberdade provisória. Canella é pré-candidato ao Senado, na chapa ligada ao senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL. Pôncio e Canella são investigados em fases diferentes da Operação Unha e Carne. No caso do pastor, a prisão preventiva foi transformada em domiciliar, portanto, ele continua preso, mas passa a cumprir a medida em casa. Moraes levou em conta o estado de saúde de Pôncio, que tem retocolite ulcerativa grave, já passou por cirurgia para retirar o intestino grosso e o reto e precisa de tratamento contínuo. O ministro do STF também considerou a gravidez de alto risco da mulher do investigado. Além da tornozeleira, o pastor não pode manter contato com os outros investigados nem usar as redes sociais. Ele também precisa entregar os passaportes e teve suspensos eventuais documentos de porte de arma. A gente lembra que o pastor foi preso pela Polícia Federal no dia 2 de julho, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne. Os agentes localizaram Pôncio num flat de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamentos feitos pelo Jogo do Bicho e pela chamada Máfia do Cigarro a agentes públicos. A Polícia Federal também busca possíveis ramificações do esquema nos poderes executivo e legislativo do Rio. Essa mesma fase teve como alvos os bicheiros Adilson Oliveira Coutinho Filho, Adilcinho, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar. Os dois já estavam presos. Márcio Pôncio é pastor da Igreja da Nuvem, pai da deputada estadual Sara Pôncio e do cantor Saulo Pôncio. Ele, que era conhecido como pastor do cigarro, é investigado por suspeita de ligação com a chamada Máfia do Cigarro do Jogo do Bicho, Tânia.
Ok, Ana Luísa Barreto, você vê que nem pastor está livre do pecado, né? E olha que aqui temos uma lista razoável. A Samantha Klein agora de volta sobre a campanha do Flávio Bolsonaro. O Republicanos não vai apoiar o Flávio, Samantha, o senador?
Isso, pelo menos, por enquanto, o que, que se diz é que a definição será em relação à convenção, que deve ocorrer aí nas próximas semanas. Por que veio essa nota? Isso porque veio a público um suposto acordo em que a sigla teria feito em troca do presidente da legenda, Marcos Pereira, ser indicado ao Supremo Tribunal Federal no caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro na corrida à presidência da República. Nesse texto, que foi publicado nas redes sociais, o presidente Marcos Pereira disse que o Republicanos nega qualquer tratativa neste sentido e qualquer tratativa em termos de apoio à campanha do senador. A legenda também foi além e disse que, conforme pesquisa encomendada pelo partido, existe um sentimento de frustração com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. E aí, por conta disso, a decisão final fica mesmo para a Convenção Nacional, Tânia. O senador Rogério Marinho, que é o coordenador da pré-campanha de Flávio, também lançou nota afirmando que é falsa a informação de eventual apoio do Republicanos, condicionado à indicação do deputado Marcos Pereira ao STF. Essas manifestações, por sua vez, também mostram a dificuldade da pré-campanha de Flávio em articular o apoio junto aos partidos do Centrão após não somente aquelas revelações de relações do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, os atritos internos da própria família Bolsonaro, mas principalmente as divisões regionais dos partidos. Assim como o Republicanos é dividido, União Brasil, progressistas que formam aquela União Progressistas também não deve apoiar a pré-candidatura porque são muito divididos. Inclusive o ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que recém saiu da pasta, lançou uma nota nesta semana dizendo que em Pernambuco republicanos votam em Lula, mas também reconheceu que em outros estados pode se defender uma independência, ou seja, neutralidade, ou até uma coligação com o PL. Então são partidos do Centrão muito divididos, o que fica muito difícil aí fazer essa articulação em torno do senador Flávio Bolsonaro, Tânia.
Ok, Samantha Klein, muito obrigada, Samantha. Bom, reta final, hein, da Copa. A nossa trilha de Copa do Mundo. A gente tem que ouvir bastante porque agora é a última semana, né? Aí vai acabar. Mas ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Vamos para os Estados Unidos? Vamos para Atlanta? Leonardo, Dai. Última semaninha, hein, Dai? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, né? Não, sei lá que horas são aí para você.
Boa tarde. Uma horinha a menos, aqui boa tarde, 4 horas e 21 minutos da tarde. Daqui exatamente uma semana já estaremos conhecendo o campeão mundial, né? Porque afinal começa às 3 horas da tarde no horário aqui dos Estados Unidos, 4 horas da tarde no horário de Brasília, no próximo domingo. De um lado, Inglaterra ou Argentina, do outro lado, Espanha ou França, na decisão da Copa do Mundo de 2026. E essa Copa nem terminou ainda, tem mais 4 jogos, né? Terça-feira, França e Espanha, quarta-feira, o jogo entre Inglaterra e Argentina, depois no sábado, a disputa pelo terceiro lugar, e no domingo a gente vai ter a decisão da Copa do Mundo. Mas o Gianni Infantino, presidente da FIFA, já está pensando na próxima Copa, está pensando na Copa de 2030 já. Hoje ele deu uma entrevista para um portal suíço, na qual ele confirmou que vai existir uma discussão aí na FIFA, após a realização desse Mundial, para uma possível expansão para 64 participantes. A Copa tinha 32 times até 2022, passou para 48 nessa edição. A princípio ela vai continuar com 48 times, mas 2030 é o centenário da Copa do Mundo, né? Centenário da primeira edição do Mundial em 1930. Então a Conmebol, a Confederação Sul-Americana, lançou essa ideia ainda no ano passado de expansão para 64 times e depois da Copa isso vai ser discutido aí pelas entidades responsáveis. Quem sabe uma Copa com 64 times em 2030.
É muita coisa, hein, Dai?
É muita coisa, mas você sabe que eu acho que fica melhor com 64 do que com 48, porque é o seguinte, com 48 times, você classifica os dois primeiros de cada grupo e quase todos os terceiros colocados, né? Classifica 8 dos 12 terceiros colocados. Com 64 times, você aumentaria o número de times, o que rebaixaria um pouquinho o nível técnico da competição, evidentemente, mas você só classificaria 2 times em cada chave. Então, de certa forma, ficaria mais difícil se classificar para a segunda fase com 64 times do que com 48, na minha opinião, pelo menos. A gente viu times aí classificados para a segunda fase com campanhas terríveis na primeira fase, né? Perdendo 2 jogos, ganhando 1, empatando os 3 jogos, essa coisa toda. Com 64 times, não classificando terceiros colocados, você diminui esse risco. Então, assim, eu gostava, mesmo era com 32. Eu achava que com 32 a Copa estava redondinha. Mas eu sempre falei que se era para aumentar para 48, eu prefiro que vá logo para 64 para acabar com essa coisa de terceiros colocados, classificados aí para a segunda fase, que eu acho péssimo para o campeonato.
Vai ter mais jogo, né? Vai ter mais...
Também tem isso.
Atrações para nós, público. Muito bom. Você tá na rua? Tem um barulho de carro passando, é?
Eu tô. Cheguei em Atlanta agora há pouco, aí agora vim aqui almoçar. Agora são 4 e pouco da tarde, mas eu vim almoçar agora. Então tô aqui conhecendo ainda a cidade. São minhas primeiras horas aqui em Atlanta, não tinha vindo ainda nessa Copa. E é o palco desse jogo entre Inglaterra e Argentina. Vim pra cá pra isso. Na verdade, vim pra cá, né? Viria pra cá pensando, quem sabe, que ia ter um Brasil aqui, né? Brasil e alguma coisa, na semifinal e tal. Era pra ser a semifinal do Brasil. Não veio o Brasil, eu vim do mesmo jeito pra Inglaterra e Argentina mesmo.
Ah, maravilhoso. Tá chegando, a gente tá acompanhando os barulhinhos, né? Da chegada triunfal de Leonardo Dai. Sempre muito gentil, né? E ao mesmo tempo falando conosco aqui ao vivo. Dai, muito obrigada, viu? Uma boa cobertura aí para você, que é muito... Ainda tem uma semana, né, para até você voltar e a gente fazer esse balanção, mas cobrir uma Copa do Mundo assim, loco, é maravilhoso, né, imagino?
Não, tá sendo sensacional, espetacular. Aconteceram coisas, já que parece que aconteceram faz uns 3 anos, né? E você lembra? Foi nessa Copa, foi 3 semanas atrás, porque é realmente uma cobertura que faz a gente perder até a noção do tempo, assim, de tanta coisa que se vive, né, numa Copa do Mundo. Eu acho que a minha história preferida ainda é do dia que eu tava caminhando ali pela Penn Station, em Nova York, ali na frente do Madison Square Garden, e de repente eu trombei com o Carlos Queiroz, que é o português que foi técnico da seleção de Gana na Copa do Mundo, andando tranquilamente ali por Nova York, na rua, assim, como um anônimo ali no meio de tanta gente. É desse tipo de coisa que acontece numa Copa. Você tá andando, você encontra um técnico.
E aí,
que tava
você
treinando,
falou com ele?
Até 2 dias antes de uma... Falei, não, e olha a vergonha, né? Eu fiquei tão. Porque eu sou fã de uma retranca bem feita, e o Carlos Queiroz é um mestre dos sistemas defensivos. Então eu sou, desde muito tempo, eu já tenho uma lista de jogos, assim, de times do Carlos Queiroz travando seleções mais fortes. E eu fiquei tão embasbacado quando eu me vi ali na frente dele que eu comecei, nossa, a falar em inglês com ele. Aí sendo depois de 30 é segundos eu percebi, não, peraí, ele é português, pô. Ele é português, dá pra falar em português.
Então, acontece.
Eu tirei foto, tudo.
É, imagino. É. Muito legal, Dai. Então tá bom. Então, boa semana aí pra fechar a Copa de trabalho aí nos Estados Unidos, viu? Muito obrigada pela palhinha aqui. Beijo.
Valeu, até mais.
Até mais. É, rapaz, é isso. Vida de repórter não é só glamour, né? Tem a parte do glamour, né? Tem a parte ali da, você vê os deslocamentos, o Dai saindo do táxi, conversando com a gente, andando na rua e tal. E tem essas surpresas maravilhosas, né? De quando você tá na rua como repórter, imagina. Ainda mais num lugar como que está sediando a Copa do Mundo. Então, realmente, as experiências devem ser muitas. Agora, então, nós vamos fazer aqui, ó. Vou dar a hora pro Daniel Mesquita. Agora, 5 horas e 27 minutos.
CBN Show da Notícia. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN.
Repórter CBN.
Domingo, 12 de julho de 2026. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista ao portal suíço Blue Win, o dirigente disse que o tema será debatido após o Mundial de 2026, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio. Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 seleções. O formato estreou na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 1998 e 2022. Um policial militar foi executado na madrugada de hoje em frente ao condomínio onde morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. O terceiro sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro chegava em casa de carro e estava na cancela de entrada quando uma dupla de motos se aproximou e abriu fogo. Foram pelo menos 23 disparos. Yuri já tinha sido preso em 2023 com 151 quilos de cocaína e era apontado por investigadores como ligado à cúpula do Comando Vermelho. Mas ainda não há confirmação de relação entre esse histórico e o crime. O senador republicano Lindsey Graham faleceu na noite de ontem. A informação foi compartilhada pelo gabinete do próprio político na rede social X. De acordo com o comunicado, Graham morreu após uma doença repentina e breve. Na última semana, ele fez parte de uma delegação que esteve em Kiev, capital da Ucrânia, e anunciou maiores sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
É, essa trilha é para falar de Copa do Mundo. Nós vamos de volta, hein, aos Estados Unidos, quem tá lá também? É o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, comentarista aqui de futebol da CBN. Hoje, dando uma descansada, né, PVC? Quer dizer, mais ou menos, né, que a gente tá te alugando, mas dando uma descansada, que não tem jogo, né?
Não tem jogo, eu vou amanhã pra Dallas pra fazer a semifinal França e Espanha. Hoje eu corri para Manhattan, porque a gente está em Morristown. A gente está hospedado em Morristown, que é onde a seleção treinava. E a gente tem hotel lá até a final. Morristown é a cidade que morre, entendeu? Então a gente tem que sair. Assim? É Morristown.
Entendi. Aí, ao pé da letra.
Aí eu escapei para Manhattan. Aí eu escapei para Manhattan.
Que tem mais vida.
E atravessei o rio. É, e tem mais vida. E aí eu atravessei pra Hoboken, que é onde nasceu o Frank Sinatra.
Opa!
Hoboken é New Jersey. Morristown é New Jersey. É. E Hoboken também é New Jersey. Tem um pier lindo. A melhor vista de Nova York, a melhor vista de Manhattan é de Hoboken. Tem um pier, que é pra lá que eu vou em seguida. Aí eu vou pedir um chope que ninguém é de ferro. Não. E ficar olhando para a vista de Manhattan.
Ah, maravilhoso, hein, PVC? Você tá merecendo, né? Para pegar um fôlego para essas semifinais aí, semana que vem. Então você vai acompanhar em loco França e Espanha, né?
Sabe o que minha filha falou? Eu fui para Houston, eu fui para Dallas em 94. Dallas era o seriado que tinha lá, o JR... Nos anos 80, vocês não têm idade para lembrar disso.
Não, eu tenho.
Minha avó assistia Dallas. Minha avó assistia Dallas. E aí minha filha falou assim: pai, quando eu fui para Houston fazer Brasil e Japão, pai, você vai pro Texas. Eu falei, vou, eu já fui em 94 para Dallas, agora eu vou para Houston.
Você tá.
Ela falou de novo, pro Texas. Como se o Texas fosse uma coisa absolutamente inabitável.
Dependendo do ponto de vista, até pode ser, né? Muito bom.
Ou do Yellowstone, da série de televisão.
É. Bom, muito bom, hein, PVC? E aí, qual que é a sua expectativa? Antes de mais nada, antes de falar da expectativa, o que, que você achou da configuração, né, desses quatro times que foram para as semifinais? Não teve zebra, né? Foi justo? Foi esperado?
Não tem o Brasil.
Ah, mas
não tem o Brasil.
Cá.
Eu acho engraçado.
Mas...
eu acho engraçado que as pessoas falam assim... chegaram os quatro que a gente tava esperando.
Não é?
Tá bom, mas não chegou nem o Brasil, nem a Alemanha, né?
Então, bom, a Alemanha sim, foi eliminada pelo Equador, né? Até agora eu não entendi.
Não.
Né?
Foi eliminada pelo Paraguai.
Paraguai,
Ela perdeu do Equador, perdeu pro Equador e depois foi eliminada pelo Paraguai.
Nossa senhora, assim, é histórico.
Tem uma coisa que é genial, Tânia, que é a seguinte. É a terceira vez só, é a 23ª Copa do Mundo... e é só a terceira vez que as semifinais vão ter só campeões. Né? A Argentina campeã 3 vezes, a Inglaterra campeã 1 vez, a Espanha 1 vez, a França 2 vezes. Só em 1970, quando foi Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha, e 1990, quando foi Alemanha, Inglaterra, Argentina e Itália, só naquelas 2 vezes houve 4 campeões nas semifinais. Então, desse ponto de vista... é muito legal.
Sim.
Eu queria estar nos 2 jogos, vou estar em 1 só, vou estar em França e Espanha. Amanhã eu viajo para Dallas, pro Texas.
Texas.
E
o jogo vai ser na terça, né?
Terça-feira, França e Espanha. A Espanha, a França é o melhor time da Copa, mas nos últimos 10 jogos entre França e Espanha, a Espanha ganhou 6. E tem um jogo que encaixa pela posse de bola, que a Espanha faz questão de ter, tem encaixado muito contra a França, então vai ser um jogo difícil para a França, em teoria, embora a França tenha o melhor time da Copa, inegável.
Uhum.
E a Argentina e a Inglaterra tem uma questão esportiva forte, a Argentina tem o Messi, mas tem sofrido muito nos jogos, a Inglaterra é o time que mais cresce durante a Copa do Mundo, acho a Inglaterra mais forte, mas quanto o Messi, não dá para dizer nada. E tem a questão geopolítica, né? Você sabe que os argentinos cantam, não é contra o Brasil, eles cantam. Quem não pular é inglês.
Quem não pular é inglês?
É, no canto deles, que eles dizem, vamos Argentina, não sei o que lá, e se você não pular, você é porque você é inglês. Tem um canto deles que diz exatamente assim, por causa da rivalidade... em função da Guerra das Malvinas, né? Tem uma questão geopolítica aqui.
Claro, verdade. Nem estava associando. Temos uma disputa já histórica, né? Das Ilhas Malvinas, entre Argentina e Inglaterra. Nossa, tem mais esse aspecto.
Tem o vídeo de 86, Tânia. 86 era muito mais perto, né? A Guerra das Malvinas acabou no dia 14 de junho de 82... que foi o dia que o Brasil estreou na Copa do Mundo da Espanha contra a União Soviética, e um dia depois da abertura da Copa, que foi Argentina 0, Bélgica 1. 14 de junho de 82 terminou a guerra. Mas 4 anos depois, a Argentina ganhou da Inglaterra com um gol de mão do Maradona e com um gol mais espetacular da história das Copas, do Maradona contra a Inglaterra. E aí no vestiário tem vídeo, se você colocar no YouTube você vai ver. Maradona comemora contra a Inglaterra, ele no vestiário com a camisa girando, absolutamente emocionado, porque ganhou da Inglaterra. Porque tem uma geração que é uma geração como se fosse a sua ou a minha, ou a de pessoas que estavam vivas em 82. Imagina você ser um argentino que morreu seu tio, morreu seu primo, morreu seu pai, morreu seu avô. E isso está presente nesta geração.
Sim, exatamente, porque a Inglaterra resolveu ir lá, né? Tomar as ilhas, as Malvinas.
Na verdade, a Argentina foi declarar a guerra por causa do Gauchê.
É porque as ilhas já eram inglesas, né? É.
A Argentina já era o Falkland e era o final da ditadura. ter um entendimento, pelo menos é o meu entendimento, eu me lembro da guerra, mas eu tinha 12 anos de idade. Eu me lembro da seguinte forma. É claro, porque era o final da ditadura militar na Argentina.
Verdade.
E eles tentaram desviar a atenção, declarando guerra e trazendo patriotismo.
O governo argentino, ditador.
Então tem uma culpa do governo argentino, mas o povo argentino não tem culpa disso. E tem uma relação de amor e de ódio com os ingleses por causa da guerra.
Sim.
Mataram milhões de argentinos por culpa do Galtieri, que era o presidente, mas por culpa dos ingleses que mataram também.
Claro,
tinha uma
os ingleses
guerra.
Não abriram mão, né? Foram para cima, é óbvio. Com superioridade, né? É, verdade, claro.
Quando eu falo isso, Tânia, deixa eu pedir licença só, porque, assim, eu não sou um analista geopolítico, né? Eu tô contando a história que eu conheço. Alguém pode trazer outra visão.
Não, mas é
disso.
Isso mesmo. Eu falei que a Inglaterra foi lá. Não, na verdade é o contrário. As ilhas inglesas e a Argentina em plena ditadura precisava de um discurso para unificar a população, né? E aí o regime militar da Argentina resolveu ir lá para as ilhas, tomar as ilhas. E aí levaram, né? Levaram. Bom, então tem essa rivalidade.
Danilo, tá aqui do meu lado. Vou falar um te amo, Danilo, que ele acabou de me resgatar aqui e agora estamos indo para o Pier e vou
já estão indo.
Nasceu Frank Sinatra.
Tá, não. É. Vou liberar você para ir para o Pier, mas você vai o
não,
quê?
Não, não,
você vai...
Tô de boa aqui, Tânia. Tô tranquilo aqui. É só que ele me resgatou, ele me.
Quem é ele?
Localizar.
Que eu não vi direito?
Danilo Lavieri, jornalista, brilhante jornalista do UOL. Acabou de me resgatar como jornalista e motorista.
Ah, você está dentro do carro do Danilo.
Agora eu estou dentro do carro.
Então ele que está dirigindo. Tá ótimo.
Exatamente.
Pro Pier. Isso, vamos para o Pier. Muito bom, PVC.
Vamos ver.
O PVC.
Vamos ficar na cidade onde nasceu Frank Sinatra, olhando Nova York, Manhattan.
Tá ruim não, hein? Agora, você acha que quem vai para a final? Porque eu estava pensando aqui, já que estávamos falando de rivalidade, França e Inglaterra seria uma rivalidade tanto também, hein?
Não, não. Trazer Napoleão de volta, né?
Já que estamos na história, né?
Claro. Você sabe que eu falo para as pessoas assim, eu tinha uma professora de russo antes da Copa de 2018, Tânia, eu estudei russo.
Nossa.
E eu cheguei na Rússia falando russo um pouco. Hoje em dia eu sei falar Kagdash Championatimiras Akontitsia e Abudu Gavarit Paruski Harashó.
Caraca.
Que é quando a Copa do Mundo terminar, eu vou falar russo pra caramba.
Ótimo.
Mas eu não consigo mais, eu tô esquecendo tudo. Tô falando isso porque a minha professora de russo, que mora na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro, quando começou a guerra da Ucrânia, eu perguntei pra ela o que você acha. E ela falou: você precisa entender que a Ucrânia é uma coisa muito diferente, porque Kiev foi capital da Rússia. Aí eu falei para ela, mas o Rio de Janeiro foi capital de Portugal. E foi por causa de Napoleão, não foi? Não era Rio de Janeiro, capital de Brasil, do reino de Portugal?
Sim.
Brasil e Algarves? Então o Rio de Janeiro foi capital de Portugal. Não é por isso que Portugal vai invadir o Brasil, não é por isso que a Rússia vai invadir a Ucrânia. De novo, estou aqui tomando a licença de não ser um analista geopolítico, mas é assim que eu penso.
Isso porque você nem chegou no Pier ainda, hein, PVC?
Exatamente, mas assim, eu estou falando sobre questões que são históricas.
Claro.
O Rio de Janeiro foi capital de Portugal.
Verdade.
Então, tecnicamente foi.
Foi,
então,
é lógico.
Então Portugal vai invadir o Brasil porque o Rio de Janeiro é capital de Portugal? Não, claro que não vai invadir o Brasil. Mas o ponto central é assim, eu brinquei com a história da rivalidade entre Inglaterra e França, porque, né, por causa de Napoleão, como estamos falando sobre isso.
Sim.
Eu acho que tem um ponto, a Inglaterra me parece mais forte do que a Argentina. A Argentina está cansada por 3 jogos absolutamente desgastantes, com 2 prorrogações. Mas a Inglaterra tem uma dificuldade histórica de chegar à final. Eu acho a França mais forte do que a Espanha. Eu acho que a França vai eliminar a Espanha e que a Inglaterra vai eliminar a Argentina. E afinal pode ser França e Inglaterra. Mas eu não descarto nada e não descarto a Espanha ter vencido. Nos últimos 10 jogos, França e Espanha, a Espanha ganhou 6. Então é bom prestar atenção no que vai acontecer nesse...
Opa, tá. Pode ser que a Espanha até vença a França, as coisas podem acontecer. Agora, a Argentina vencer a Inglaterra já é mais improvável, PVC?
Não, não acho improvável, acho que tem muito equilíbrio. Acho que a semifinal chegou num nível, com quatro campeões do mundo, pode acontecer terceira vez em 23 Copas que tem quatro campeões do mundo nas semifinais. Pode acontecer tudo. Não estou ficando em cima do muro. Você quer saber? Eu acho que a final vai ser França e Inglaterra.
É, né?
Mas eu não tenho como cravar.
Claro,
né?
Claro.
Até porque no bolão eu estou muito mal.
Sério, PVC? Bom, você vê que, como é a vida? É o futebol. É, tá ruim. É isso. Mas é porque o futebol é assim, é surpreendente. PVC, vai lá pro Pier.
Exatamente.
Aproveite e bom trabalho aí nessa última semana de Copa, viu? Muito obrigada. Foi ótimo falar com você.
Obrigado a você, Tânia. Uma honra falar com você sempre.
Honra minha.
E é sempre uma honra mesmo. Ouço muito você.
Ah, maravilhoso.
E eu tô aqui num tom alegre só, mas assim, feliz de estar na última semana de Copa do Mundo. Uma cobertura que está sendo muito legal para todos os veículos que eu estou trabalhando.
Não, e estar aí é né, maravilhoso. PVCL Menezes também manda aqui um beijo para você.
Copa do Mundo é Copa do Mundo.
É, Copa do Mundo, é o grande, é
beijo,
o ápice.
Ellen.
Beijo, viu? Vai lá aproveitar esse dia, teoricamente de folga, que nós estamos tirando a folga aqui do PVC. Até a próxima, né? Lá nos Estados Unidos. Nossa, mas aí falamos tanta coisa, né? Lembrou da guerra das Malvinas. E, nossa, realmente, você imagina essa rivalidade, né? Você vê, tinha lá a ilha completamente sem habitantes, só que pertencia à Inglaterra, né? Rememorando aqui por meio do PVC. Aí, a Argentina passava por uma ditadura, que, aliás, a ditadura militar da Argentina foi muito sangrenta, muito cruel, né? E aí a ditadura, como são as ditaduras, sempre precisam, assim, né, daquelas exaltações, de unificar a população, de um discurso. Aí o ditador de plantão teve a brilhante ideia, vamos lá pegar a ilha para nós, vamos lá arrumar encrenca com a Inglaterra. Aí eles vão deixar passar, né? E aí a Inglaterra não deixou passar, né? Foi com muita força. Contra a Argentina nessa guerra das Malvinas. Muito bom, hein? Viajamos aqui no tempo e na história. Temos agora o Lucas Taveira, o nosso repórter. Depois de 27 dias em uma maratona, essa semana foi marcada pelo primeiro dia sem jogos da Copa do Mundo. Foi na última quarta-feira, com o avanço da competição. Os intervalos entre as partidas vão aumentando. Hoje, por exemplo, é um dia sem jogo também, né? Tá todo mundo assim meio, não tem jogo. Para quem já se apegou e fez do Mundial parte da rotina, os próximos dias podem deixar uma sensação de vazio. Com a saída do Brasil do torneio, muitos já estão até sentindo saudade da maior Copa da história. A reportagem é de Lucas Taveira e Beatriz Lacorte.
Vai começar a Copa, 23ª Copa do Mundo. Apita o árbitro. Começa o jogo da Copa do Mundo. Tá aberta a Copa.
A Copa do Mundo começou no mês passado e avançou o julho adentro com uma maratona de jogos. Mas com a competição chegando à reta final, muitos torcedores já se perguntam: e agora? Sem escalação para discutir, sem grupo de WhatsApp comentando lance polêmico, sem compromisso marcado para assistir futebol, a maior Copa da história começou em 11 de junho com 48 seleções, 12 grupos e um total de 104 jogos em 39 dias. Com o avanço das fases eliminatórias, a última quarta-feira marcou o primeiro dia sem nenhuma partida depois dessa maratona. A final ocorre em menos de duas semanas e muitos torcedores já lembram com saudade da Copa do Mundo de 2026.
Eu fui jantar com meu namorado no Dia dos Namorados, né? E ele simplesmente não largava o celular. Ele ficou assistindo o jogo durante o jantar e isso me irritou um pouco, confesso.
Quando tinha partida de madrugada, eu fazia algum lanche, alguma coisa especial aqui em casa para eu ficar acordado. acompanhar os jogos também e conseguir saber como é que eu estava indo no bolão.
Eu decidi tirar minhas férias bem no começo da Copa do Mundo, então foi uma Copa que eu vi jogos em diferentes horários.
A eliminação do Brasil nas oitavas também aumentou a percepção de fim e afetou quem vive do movimento gerado pelos jogos. Elisa Saraiva, dona do Requinte Vinho Bar em São Paulo, diz que já não pode mais contar com a Copa do Mundo para atrair os clientes.
No comércio mesmo, a gente não conta mais com isso administrativamente, assim, por exemplo, de um movimento maior, né? Então, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de pedido de cerveja, de várias coisas. Não, a gente já dá uma desacelerada, com certeza.
A facilidade em assistir aos jogos pela televisão ou até pelo próprio celular é outro fator que influencia. É o que explica o historiador e autor de uma série de livros sobre Copas do Mundo, Nelson Neto. Ele destaca a evolução dos meios de transmissão e como isso modificou o nosso jeito de acompanhar futebol.
Em 1934, por exemplo, foi a primeira transmissão de um jogo de futebol pelo rádio. Não foi nem para o Brasil, o jogo do Brasil, jogou Brasil e Espanha, e a primeira transmissão de um jogo do Brasil pelo rádio foi para a Espanha. Quer dizer, é uma evolução muito difícil de imaginar naquela época o grau que a gente tem hoje, né? Que o Brasil teve a primeira transmissão por TV ao vivo em 70. É um choque muito grande e a gente não imagina como é que pode ser ainda mais no futuro, né?
Para as pessoas ouvidas no início desta reportagem, a Copa não é apenas uma competição. Durante um mês, ela organiza a rotina. Quando aparecem os primeiros dias sem jogos, é como se essa rotina começasse a desaparecer. Como explica o presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte, João Ricardo Kozak.
Cada jogo representa uma nova expectativa, uma nova história, uma nova possibilidade de recompensa emocional, né? E com o passar dos dias, o cérebro praticamente espera por esse momento. E quando a Copa acaba, não é só o futebol que desaparece. É toda uma rotina emocional que havia sido construída ao longo daquele mês. Isso costuma dar uma sensação de abstinência bastante marcante.
Apesar da saudade antecipada, a Copa do Mundo ainda reserva os momentos mais decisivos. A final será em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no próximo dia 19, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Taveira.
CBN Show da Notícia. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
O Fit Dance Champions chega a Brasília no dia 12 de julho com competição, aulão de dança e atividades abertas ao público. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no Pátio Brasil Shopping e reúne dançarinos, instrutores e fãs da modalidade. A programação inclui uma seletiva estadual em que 7 melhores competidores garantem a vaga para a final nacional da Convenção Fit Dance 2026 em Salvador, além de um aulão coletivo e venda de produtos oficiais da marca. O Fit Dance Champions também passa por outros estados brasileiros e por países da América do Sul. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira. Foi na EPIG, por volta das 10h40 da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Peugeot 308 bateu contra uma árvore próximo ao estacionamento 5 do Parque da Cidade. Quando os militares chegaram ao local, viram que o condutor já estava morto. Um menino conseguiu sair sozinho do veículo, mas uma menina ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo resgate. As crianças foram levadas ao hospital para o atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso. Os bombeiros não informaram a causa do acidente. Mariana Machado, para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN, tempo e temperatura.
E o Espírito Santo de Minas deve chover nessa segunda-feira. E a temperatura cai, né? Já vem caindo. Hoje já tá friozinho, mas vai cair mais, então, para essa segunda-feira. Então, se prepare. E, aliás, se prepare mesmo, porque tem um... Já vai se preparando, porque para o fim do ano a previsão é de um El Niño bem severo. E aí nós estamos falando de calor, né? Calor mais forte, inclusive com chuva no sul do país, chuva intensa, e seca no centro-oeste.
CBN, Show da Notícia.
O menino encontrado trancado em um apartamento permanece na UTI de um hospital em Goiânia. A mãe foi presa e deve responder por abandono de incapaz, segundo a polícia.
Continua na UTI, unidade de terapia intensiva, o menino de 10 anos, que era mantido preso em um quarto do apartamento onde morava com a mãe, no setor Faisalville, em Goiânia. A previsão é de que ele seja transferido para a enfermaria na segunda-feira. Isso porque ele é diabético e o nível de glicose no sangue dele ainda está muito alto. Depois de receber alta, a justiça deve decidir se ele vai ficar com a avó materna, que já demonstrou interesse em cuidar da criança. A mãe dele continua presa. A situação foi descoberta na última quinta-feira, depois que o conselho tutelar recebeu uma denúncia de moradores do condomínio. Ao chegar ao local, os conselheiros encontraram o menino preso no quarto. Segundo a polícia militar, ele pediu água pela janela porque estava sem beber e não conseguia sair. A criança contou que tinha comido apenas algumas bolachas e dormia em um colchão no chão. Para resgatar a criança, o corpo de bombeiros precisou abrir a porta do apartamento e depois a do quarto. Durante a vistoria, as equipes encontraram o imóvel em condições precárias, com acúmulo de lixo, alimentos estragados e sem água potável. Segundo o delegado Eduardo Carrara, ainda não é possível dizer há quanto tempo o menino vivia naquela situação. Vizinhos relataram que ele estaria sozinho no apartamento desde domingo. Enquanto a ocorrência era atendida, a mãe chegou no apartamento. Conforme a polícia militar, ela disse que tinha saído para trabalhar e que deixava o filho trancado no quarto para evitar que ele tivesse acesso aos alimentos da casa por conta da diabetes. Em depoimento à polícia civil, ela preferiu ficar em silêncio. A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Segundo o delegado, o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. De Goiânia, Andressa Vasconcelos.
De olho aqui no que vocês vão dizendo no nosso canal no YouTube. Temos as nossas transmissões, né? Para além do nosso querido Radinho, em que estamos em toda a nossa rede agora, com a transmissão ao vivo, estamos também com imagem. Dá para acompanhar no YouTube, dá para acompanhar no Globoplay, dá para acompanhar no site, dá para acompanhar no aplicativo. Tô de olho aqui no nosso chat dos ouvintes, no YouTube, né? Que é Rádio CBN. Tem o chat dos ouvintes, tem a transmissão com imagem. A Isaura Ferreira, por quê? Pergunta para o Daniel Mesquita, porque o apelido dele é Dom. Isaura, sabe por que é Dom? Porque o cara tem o dom. É! Só isso. E eu sou testemunha, porque em uma época... Lembra, Dom? A gente fazia o CBN Audiobook. Vocês não têm ideia do trabalho que dava. Era na época eu apresentava... Era no Revista ainda? Era, ou era no CBN Noite Total? Acho que já era no Noite Total. E era um quadro de literatura. Então, a gente trazia os autores para falar sobre os livros e tinha partes da entrevista que a gente colocava trechos do livro. E aí a gente pegava o pessoal da redação para ler os trechos e tal, era bem interessante. E aí, claro que tinha que ter toda uma sonorização, né? Para dar aquele clima. E aí jogava na mão do Dom, jogava na mão do Dani Mesquita, que ficava excepcional. Aí a Ellen Menezes está dizendo que ele tem o dom. É verdade, o cara é bom. Isso é muito legal. Tá explicado. Ele tá vermelho. É isso. É, tô de olho, hein, gente, no que vocês vão dizendo. A gente falou aqui com o PVC, né, sobre a rivalidade entre Inglaterra e Argentina, que inclusive já tem raízes